Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, advogada de formação e professora de Direito Constitucional na PUC São Paulo. Luciana Temer já ocupou algumas posições na administração pública, como secretária de Juventude, Esporte e Lazer do primeiro governo Geraldo Alckmin, no estado de São Paulo, e também como secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da gestão Fernando Haddad na prefeitura da capital paulista. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Luciana Temer conta como uma conversa com o empresário e filantropo Eli Horn a trouxe para o Instituto Liberta, organização social que trabalha pelo fim de todas as violências sexuais contra crianças e adolescentes por meio da comunicação e da conscientização. Além de comentar a atuação do Instituto, a advogada explica por que o Brasil fala tão pouco a respeito desse assunto. Você confere tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir.
Luciana Temer, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Prazer é meu, Fábio. É ótimo ter um espaço desse para dialogar sobre um assunto tão importante.
Luciana, fala para o nosso ouvinte um pouco da sua trajetória e diz como é que a sua história se relaciona com a do Instituto Liberta.
Vamos lá. Bom, primeiro deixa eu me apresentar aqui. Eu sou advogada, né? Sou professora da PUC de São Paulo, leciono direito constitucional há mais de 30 anos. Estive na gestão pública em alguns momentos, né? Fui secretária de Juventude, Esporte e Lazer do primeiro governo do Geraldo Alckmin e fui secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do governo do prefeito, então prefeito Fernando Haddad. E justamente na saída dessa gestão, né, do prefeito Fernando Haddad, eu fui convidada por um grande empresário filantropo, Eli Horn, para uma conversa sobre exploração sexual infantil. E eu confesso, Fábio, que eu fui lá muito formalmente, né, com os dados que nós tínhamos sobre violência sexual infantil e exploração sexual de meninas. E a conversa com, para quem conhece o Eli Horn, a conversa nunca é burocrática, né? E fizemos uma longa conversa de 2 horas, e até que ele virou para mim e falou assim: nós vamos montar um instituto para enfrentar a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes no país. Ele chama, né, assim, de meninas escravas. Ele fala que são, é um termo, estou usando o termo que ele usa, né, para dizer que são meninas escravizadas sexualmente no país, e que isso é inadmissível no século XXI e que nós tínhamos que lutar contra isso. E é assim que nasce, então, o Instituto Liberta, que acabou de fazer 7 anos, né, está fazendo 7 anos agora, e é totalmente patrocinado pelo Eli Horn.
Luciana, no ano passado, para a Folha de São Paulo, você concedeu uma entrevista na qual dizia que, embora esse episódio, eventos como esse de violência sexual contra crianças e adolescentes, despertem ojeriza junto à opinião pública, há, ao mesmo tempo, uma espécie de tolerância por parte da sociedade. Eu gostaria que você elaborasse um pouco mais essa aparente contradição para o nosso ouvinte.
Maravilha. Então, para isso, Fábio, eu acho que eu vou ter que dar alguns dados aqui para os ouvintes. Dados que eu aprendi ao longo desses 7 anos, não só porque nós aprendemos, né, muito sobre este assunto, como a gente ajudou na produção de dados. Então, eu vou dar alguns dados aqui para quem está nos escutando. São mais de 4 menores de 13 anos estuprados por hora no país. Então, veja o que eu estou dizendo, que a cada hora, 4 menores de 13 anos, meninas e meninos, a maioria meninas, 86% são meninas, segundo os registros policiais, 14% meninos, a maioria entre 5 e 9 anos de idade, os meninos. Das meninas, a maioria tem entre 10 e 13 anos de idade, são estuprados por hora. Se eu trabalhar só este dado, Fábio, acho que já era para todo mundo parar o que está fazendo e falar: vamos cuidar disso, né? Mas a verdade é que o Brasil ainda não fala suficientemente sobre este assunto. E eu quero explicar um pouco por quê. Porque, na verdade, olha, eu acabei de falar da minha trajetória, uma trajetória muito ligada à vulnerabilidade social. E na minha trajetória, eu esqueci de dizer que eu fui delegada de polícia, né? Antes de ser advogada, na verdade, quando eu me formei, eu prestei concurso e fui 5 anos delegada de polícia. Então, eu conheço a questão da vulnerabilidade social. No entanto, quando o Eli Horn me convidou para montar o instituto, confesso aqui minha ignorância total e respondi para ele: doutor Eli, essa questão da violência sexual infantil, ela é muito triste, muito. Mas ela é pontual, residual. Por que que o senhor não escolhe enfrentar uma questão mais estrutural? Como, por exemplo, violência contra a mulher, né? E aí ele me disse, na época, porque ninguém fala desse assunto. E eu falei: tá bom, vamos lá, vamos enfrentar essa questão então. Só que ao longo desses 7 anos, inclusive ajudando na produção de dados, né? Veja, este dado que eu estou dando aqui, de mais de quatro menores de 3 anos estuprados por hora, é um dado que nós enxergamos pela primeira vez em 2019. Veja que o Instituto foi criado em 2017 e esse dado só aparece pela primeira vez no Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2019. E foi aí que a gente viu que a maioria, hoje, 61,4% dos estupros registrados no país não são contra mulheres, são contra crianças. E esta violência tem uma característica totalmente diferente. A gente sabe que se você não faz um bom diagnóstico do problema, você não constrói soluções corretas. Mas eu vou voltar para a sua pergunta, Fábio. Como é que eu estou dizendo que a gente, isso é terrível, todo mundo fica indignado, mas a gente tem uma certa tolerância? E eu vou explicar agora. Primeiro, é preciso explicar dois tipos de crime muito comuns no Brasil sexuais. Um é chamado popularmente de abuso, tecnicamente no Código Penal é o estupro de vulnerável, que é qualquer relação de um adulto com menor de 14 anos, e este dado que nós estamos dando de mais de 4 por hora é o estupro de vulnerável, o abuso, mas existe um outro que é a exploração sexual de crianças e adolescentes no país, que é qualquer relação paga, não é? Não precisa ser em dinheiro, pode ser num saco de bolacha, enfim, um celular, o que for, no qual um adulto tem uma relação com um adolescente entre 14 e 18 anos. Isso dá até 10 anos de cadeia. E é sobre, especialmente sobre esta segunda questão da exploração sexual, que é conhecida popularmente como prostituição infantil, é que o Brasil é muito condescendente. Muito. Eu vou provar isso que eu estou dizendo aqui, Fábio. Veja só, a Polícia Rodoviária Federal mapeou só nas rodovias federais. Ah, não estou falando de praia, centro de cidade, rios, não, eu estou falando só das rodovias federais, mais de 9 mil pontos de exploração sexual infantil. Sabe quantos registros policiais em 2022? 889. Ninguém aqui precisa ser expert em matemática para entender que essa conta não fecha. E não fecha porque em 2018 nós fizemos uma pesquisa com o Datafolha, encomendou, o Liberta encomendou uma pesquisa para o Datafolha, que mostrou que das pessoas que sabiam de alguma situação de exploração sexual de crianças ou já tinha presenciado, só 28% denunciaram. Por que só 28% denunciaram? Porque este é um crime no qual a vítima é culpabilizada. Então, para separar aqui, quando a gente está falando de exploração sexual de crianças, a vítima sai do lugar de vítima e ela vai para o lugar da menina ou do menino que está ali porque quer. E a nossa sociedade dá de ombros. Quando a gente fala de quatro menores de 13 anos estuprados por hora, que é o dado do estupro de vulnerável, nós temos uma outra questão de invisibilidade. Não chega a ser uma tolerância, mas é um constrangimento. Porque o segundo dado que eu vou dar para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, é que mais de 70% desses estupros acontecem dentro da casa da vítima e são praticados por familiares, 44,4%, pais e padrastos, segundo os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Portanto, o estupro de vulnerável, ela é uma violência intrafamiliar e, portanto, gera um grande constrangimento e, junto com o constrangimento, o quê? Um silêncio. Em 2022, nós encomendamos uma pesquisa para o Datafolha para entender um pouco o tamanho desse silêncio. E o resultado dessa pesquisa, Fábio, foi que 32% dos adultos, e aqui eu quero dizer que são adultos de todas as classes sociais, muito importante que se registre isso, do Brasil inteiro, 32% reconheceram que foram vítimas de alguma violência sexual antes dos 18 anos. Mas destes, só 11% denunciaram. E só 26% tiveram coragem de falar para alguém. Então, quando eu digo, Fábio, que este é um crime terrível, mas ele é naturalizado na nossa sociedade, é porque tem uma cultura que, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, é permissiva com essa violência.
Luciana, para que essa cultura mude, ou seja, para que ela não seja mais permissiva com a violência sexual contra menores, adolescentes e crianças, é necessário que haja uma reforma legal, ou seja, para que haja lei para dar conta disso, ou é um fenômeno que depende de outro tipo de conscientização?
Lei nós temos e bastante grave, né? Eu vou dizer aqui que o estupro de vulnerável é punido com até 15 anos de cadeia. Não é pouca coisa, 15 anos de cadeia. Mas se a gente souber, quer dizer, como a gente sabe que só 11% denunciam, Né? Não adianta você ter uma pena gigante e o silêncio continuar ali gerando impunidade, porque o nosso silêncio, na verdade, é amigo do abusador, né? Do estuprador. E no caso da exploração sexual de crianças, você tem uma pena de até 10 anos de cadeia. E aqui eu quero chamar a atenção que é 10 anos de cadeia para quem teve a relação com o menino ou com a menina, para quem agenciou, se é que tem a figura do agenciador, às vezes tem, às vezes não tem, e inclusive 10 anos para o dono ou gerente do estabelecimento onde aconteceu, se for um hotel, uma boate, um posto de gasolina, uma embarcação. Então, veja que nós não estamos falando aqui de penas brandas, nós estamos falando de penas. Ah, mas cumpre parte. Eu não vou entrar nesse assunto, sabe por quê, Fábio? Toda vez que você fala de violência sexual infantil, as pessoas vêm com esta conversa de penas mais altas. Quando, na verdade, eu digo sempre, nós queremos ser um país que pune abusadores, estupradores, ou a gente quer ser um país que trabalhe para que o abuso e o estupro não aconteça? Eu sou do grupo que quer trabalhar para que o abuso não aconteça. Por isso, denunciar é tão importante, claro. Por isso, a punição é tão importante, claro. Mas é possível evitar a violência sexual infantil. É possível com educação, com políticas públicas de proteção à criança e adolescente. Mas, olha, a gente aposta muito no Instituto Liberta, Fábio, que a educação e educação nas escolas é fundamental. Por quê? Vamos deixar claro que a maioria dos abusos acontecem com crianças pequenas que nem entendem o que está acontecendo. E esta é uma violência, e de novo, eu estou falando de todas as classes sociais. Esta violência acontece muito baseada no desconhecimento da criança. Porque, como eu já disse, é alguém próximo que ela gosta e confia. É da família dela, não é? E ela não sabe o que está acontecendo. E aquilo é dito como, ah, é uma brincadeira, é um segredo nosso. E a criança não entende. Então, é preciso entender que nem toda violência sexual começa de forma violenta, né? Porque a gente pensa em violência sexual, logo dá um embrulho no estômago, né? Mas nem toda violência sexual, aliás, a maioria dela com crianças, não acontece inicialmente de forma violenta. Então, a criança não sabe. E quando ela vai descobrir, mais velha, o que aconteceu, aí já tem culpa, já tem um monte de sentimento que mexe com a questão da estima e uma sensação de que eu permiti que isso acontecesse, quando, na verdade, não há a menor possibilidade de uma criança, né, permitir ou não permitir algo que para ela naquele momento não está parecendo uma violência, mas é uma tremenda violência. Então a gente aposta, sim, na prevenção e educação e, claro, numa rede de proteção que funcione, né, de políticas públicas que funcionem.
Como é que essa rede de proteção, ou ainda esse processo de iluminação do ponto de vista das escolas, tem acontecido ao longo desses 7 anos de Instituto Liberta, que você pôde, portanto, observar?
Olha, você sabe, então eu acho que também é importante dizer que o Instituto Liberta é um instituto de comunicação e conscientização. A gente não trabalha com vítimas, a gente trabalha com awareness, com um processo de fazer o Brasil falar e enxergar essa violência. Eu digo que a primeira missão do Liberta é fazer o Brasil falar sobre este assunto, falar sobre violência sexual infantil. Por quê? Porque, na verdade, veja só, o gestor público, ele trabalha com aquilo que importa para a população. Então, você cria políticas públicas de saúde ou de educação, porque aquilo é importante para a população e há uma pressão social para que aquelas políticas se construam, para que haja orçamento para a execução daquelas políticas. Se o assunto não é desconfortável ou importante para a sociedade, por que que eu, gestor público, vou ficar procurando solução para algo que não tem importância? Digo isso porque é fundamental este primeiro passo. A sociedade brasileira tem que entender que violência é essa e as consequências desta violência, não só para crianças e adolescentes que podem ter problemas depois de autoestima, questões de depressão, inclusive tentativa de suicídio. A gente nem está falando da violência virtual, que atinge muito jovens de classe média, média alta, hoje a chamada extorsão sexual. A gente precisaria de muito tempo para falar de todas essas violências, mas é muito importante olhar para isso. A independência desta consequência, eu gosto de chamar atenção para uma consequência social que atinge a todos, independente de você ter sido ou não vítima ou algum familiar seu. Porque, veja só, a gente tem mais de 20 mil meninas de menos de 14 anos grávidas todo ano no país, isso do que é registrado, Fábio. Se eu tenho mais de 20 mil meninas com menos de 14 anos dando à luz, isso significa que essa menina provavelmente vai sair da escola. Tem uma pesquisa do IBGE que mostra que 6 entre 10 mães adolescentes não estudam nem trabalham. 6 entre 10. O que significa 6 entre 10 não estudarem nem trabalharem? Significa que ela não vai se capacitar, porque ela vai sair da escola, ela vai ficar submetida ao subemprego, se não à exploração sexual, e à violência, não é? A violência doméstica, dependendo de alguém que a sustente. Sem contar o dado da Associação Nacional de Ginecologia e Obstetrícia, de que uma menina adolescente que engravida tem 30% de chance de engravidar novamente ainda na adolescência. Então, este quadro que nós estamos traçando e que traz como resultado não só a violência contra a mulher, não é? Porque ela não consegue autonomia financeira muitas vezes, mas tem um estudo do Banco Mundial que mostra que o Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente em razão de gravidez precoce. E eles consideram gravidez precoce até os 18 anos. Veja, eu estou falando de mais de 20 mil meninas que dão à luz com menos de 14 anos neste país. 14 anos, eu não estou falando de 15, 16, 17, eu estou falando 14 anos. E todas as consequências sociais deste ciclo de violência que não se rompe. A gente precisa olhar para crianças e adolescentes, protegê-los de violências de todas as ordens, para que a gente construa uma sociedade mais íntegra e saudável. Porque senão é um preço que todos nós pagamos. Voltando à sua pergunta, Fábio, o que é preciso? Mais lei? Não. É preciso consciência e desenvolvimento de política pública.
E como é que o Instituto tem atuado no sentido de ajudar a essa construção de políticas públicas, sobretudo em termos de levantar essa discussão para a sociedade brasileira?
Bom, a gente tem produzido dados, né, ajudado a produzir dados. Eu dei aqui dois dados que nós ajudamos a produzir com o Datafolha. A gente tem analisado dados, então eu, nos últimos dois anuários brasileiros de segurança pública, eu escrevo análise dos dados de violência sexual infantil para a gente tentar entender um pouco as características desta violência. A gente tem parcerias com governos, então, por exemplo, a gente tem parceria aqui com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Nós fazemos rodas de conversa com professores. Eu falo do Instituto, o Instituto é muito pequeno, viu, Fábio? Nós somos em 6 pessoas, mas a gente trabalha muito e trabalha muito com muita convicção da importância deste assunto para a sociedade brasileira. Então, a gente produz dados, a gente analisa e a gente faz campanhas. Eu convido todos a acompanharem, a seguirem o Instituto Liberta no Instagram, no nosso site. O Instagram é mais de comunicação mesmo, né? De como uma comunicação rápida, mas quem quiser entender um pouco mais dessa violência, nós temos o site do Instituto Liberta, onde a gente tem muito material, inclusive, Fábio, material para pais e mães que queiram falar com os seus filhos sobre violência sexual infantil, sem falar sobre violência, nem falar sobre sexo, porque as pessoas pensam, mas como é que eu vou falar sobre isso com os meus filhos? A gente tem lá uma seleção que é entenda como falar, tem que procurar, eu esqueço sempre o nome, mas é uma área do site onde, na verdade, a gente faz até uma curadoria de filmes e livros para cada faixa etária. E como que os pais podem usar esses livrinhos para alertar os filhos sem ter que falar sobre violência sexual infantil. Também queria dizer que a gente fez uma parceria com a Fundação Dom Cabral, que nos procurou, e nós montamos 5 aulas muito rápidas, na qual eu falo sobre os diversos tipos de violência, e lá eu falo mais, inclusive, também sobre a violência virtual, sobre os dados e, sobretudo, como proteger e por que nós temos que falar sobre essa questão muito fortemente. São 5 aulas de 5 minutos, elas estão gratuitas na Fundação Dom Cabral, a maioria dos cursos online da Fundação Dom Cabral é pago, mas com a parceria com o Liberta, a gente fez nesses termos, então tá lá, quem quiser, é só entrar na Fundação Dom Cabral, cursos online, vai encontrar lá o curso que a gente fez juntos para justamente ensinar como proteger e a importância de olhar para essa questão.
Agora, Luciana, há algumas semanas você escreveu um texto para a Folha de São Paulo, mais especificamente para a seção Tendências e Debates, no qual você defendia a leitura do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, e vem sendo alvo de uma polêmica, para dizer o mínimo, né, por conta de algumas escolas que retiraram essa leitura. Eu queria saber de você o seguinte: qual é a conexão dessa leitura ou da defesa dessa leitura com o tema, violência sexual contra menores?
Acho que a nossa sociedade está precisando rever os seus conceitos, né? A gente está com algumas ideias muito equivocadas. Por exemplo, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, é um tabu gigante. Agora, veja, teve uma pesquisa agora recentemente feita por um instituto americano que mostra que 73, eu, inclusive eu boto esse dado, eu coloco esse dado lá no meu artigo, 73% dos adolescentes entre 13 e 17 anos entrevistados por esse instituto, disse que acessam a pornografia. Eu não me lembro agora exatamente qual é a proporção, mas uma proporção muito grande começou este acesso aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade. Então, nós estamos como sociedade com um constrangimento de falar com crianças sob proteção à violência, quando a gente tem mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora, a gente tem constrangimento de falar com os jovens sobre sexualidade saudável, mas eles estão assistindo a pornografia livremente e gratuitamente no celular. As coisas mais bizarras do mundo eles estão aprendendo sem nenhum filtro e nenhum diálogo com adultos. Então, nós estamos construindo uma geração que está se formando numa sexualidade muito pouco saudável e a gente fica nessa hipocrisia, não é? O Avesso da Pele, por exemplo, é um livro lindíssimo, ganhou prêmio, sensibilíssimo, que enfrenta questões importantes, não só como o racismo, mas como o início da vida sexual desses jovens. Não tem nenhuma violência sexual no livro. É o contrário, é o início da sexualidade desses jovens. E aí, veja bem, o livro foi indicado para jovens do ensino médio, portanto, jovens de 15 anos de idade. Tem uma pesquisa, eu estou citando a pesquisa americana, mas se eu não me engano, foi 2022, teve o PENSE, que é uma pesquisa de saúde escolar feita pelo IBGE e encomendada pelo Ministério da Educação. É uma pesquisa de saúde escolar muito ampla, mas tem uma parte que é sobre sexualidade, direitos reprodutivos e tal. E aí você tem uma informação de que a maioria dos jovens, ou boa parte deles, dos meninos, começam a ter relação aos 13 anos sexual, e as meninas aos 14 anos, né? E uma boa parte dessas meninas engravida na primeira relação. Então, assim, a gente não está falando sobre isso. Nós somos uma sociedade avestruz, que enfia a cabeça na terra e finge que um problema não existe porque eu não estou falando sobre ele. Acho que a gente precisa rever mesmo os nossos conceitos muito seriamente e começar a tratar sem tabu de enfrentamento à violência sexual com crianças pequenas e no espaço da escola e da família, mas como a maioria dos casos é intrafamiliar, é muito importante que a escola tenha esse papel, e sobre sexualidade com jovens, porque a indústria pornográfica está falando com eles cotidianamente. Então a gente precisa entrar nessa conversa.
Luciana Temer, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
Eu é que agradeço, Fábio, é um prazer, estou sempre à disposição. Vamos fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil.
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.